Pois é, Evandro, em meio a fortes pressões, inclusive da diáspora iraniana que vive no resto do mundo, a Procuradoria-Geral do país disse que todos aqueles que moram no exterior e de alguma forma contribuem para o fim nacional ou para o fim da República Islâmica terão os seus bens confiscados dentro do Irã, algo que acontece com muitas pessoas que têm dupla cidadania. Eles disseram também que essa questão não vai se basear apenas nas questões patrimoniais e que quem de fato ajudar aquilo que os iranianos chamam de agressão americana sionista poderão também sofrer com a pena de morte dentro do país. A pena capital, que já é aplicada em diversos fatores dentro do Irã, poderá também ser ampliada em relação a isso como uma maneira de coibir os protestos que acontecem ao redor do mundo pedindo a queda do regime dos ayatolás e até mesmo em alguns lugares a volta da monarquia, a restauração da monarquia Reza Pahlavi. Ao mesmo tempo, nós vemos que muitos desses iranianos parecem não se intimidar, já que em grande parte aqui da Europa e também nos Estados Unidos, sobretudo na Califórnia, onde há uma comunidade iraniana expressiva, essas manifestações continuam sempre tomando as ruas em apoio a Netanyahu e a Donald Trump, ou até mesmo trazendo a bandeira antiga do antigo Estado da Pérsia, né, que contém aquele leão no meio e não o símbolo da República Islâmica. Essa tem sido analisada como uma medida de tentar coibir esses protestos ou até mesmo o apoio para uma mudança de regime. Vemos questões econômicas e pela repressão que matou milhares de pessoas durante os últimos meses, a popularidade do governo está num patamar muito baixo e muitas pessoas gostariam de uma mudança de regime, por mais que muitas delas também não gostariam que vivessem uma guerra nesse momento. Então, são várias as facetas em relação a isso, mas a Procuradoria-Geral, as questões jurídicas no Irã se endurecendo no momento em que há a recondução de um Khamenei dentro da liderança suprema, ou seja, o governo dobrando a aposta nessa retórica anti-ocidental, anti-sionista, anti-americana e não dando nenhum tipo de sinais que seguirá um caminho de moderação, talvez para negociar uma trégua com os Estados Unidos. A gente, como sempre, vai ficar acompanhando, são muitos desdobramentos e a guerra continua trazendo grande destruição em vários países do Oriente Médio, sobretudo muitas incertezas no setor energético após ataques a refinarias de petróleo na região durante os últimos 2 dias, o que fez o barril superar os 120 dólares, ou seja, mais de 50 dólares para cima desde que a guerra começou e que pode ser sentido já aqui nos bolsos europeus e com certeza no Brasil mais para frente.
Muito obrigado, Luca Bassani. E o ministro das Finanças do G7 discutirão uma possível liberação conjunta de petróleo das reservas coordenada pela Agência Internacional de Energia por conta desse conflito no Oriente Médio. Agora todo mundo começa a se mexer, Gani.
Exatamente.
Começa o preço que se mexe, né?
Perfeito. Aliás, uma reunião de emergência foi capa do Financial Times de hoje. Então, os ministros aí do G7 se reunindo, né? Justamente por conta do fechamento do Estreito de Hormuz e o petróleo chegando a 110 dólares o barril. Veja, a gasolina nos Estados Unidos, ela estava por volta de 3 dólares o galão, né? Lá não é litro, a gente utiliza o galão. Agora está 3,41, 0,43 centavos de alta. Se você, evidentemente,
em uma
você não
semana,
bota,
né?
Em uma semana, evidentemente, você abastece seu carro com muito mais galões, né? Não é um galão só. Então, significa que é um impacto muito alto. Os Estados Unidos é um país muito dependente de automóvel. Então, eles se reuniram e o que, que significa isso? Que no mundo há reservas estratégicas, ou seja, petróleo estocado. Então, tem nos Estados Unidos maior reserva, né, de petróleo estocado, no Japão, na Coreia do Sul, em países europeus como Alemanha e França. Então, quando há uma crise, né, está diminuindo o petróleo e o preço foi lá para cima, então eles liberam essas reservas estratégicas justamente diminuir a...
Nossa, Gani do céu. Nesse caso, há necessidade também de envolvimento, por exemplo, ou de consequências para os países europeus, porque eles também são bastante dependentes das questões de energia e de combustíveis desses países, né?
Com certeza. Tanto do petróleo quanto também do gás natural. E isso, do ponto de vista geopolítico, olha a ironia. torna os países europeus ainda mais dependentes da Rússia, porque o petróleo da Rússia e o gás natural da Rússia não passa pelo Estreito de Hormuz. Então, a ironia disso tudo é que quem sai beneficiada com tudo isso é justamente a Rússia, né, que vai conseguir vender muito mais petróleo, muito mais gás natural a um preço muito mais alto.
Agora, a coincidência também, né, de que esses maiores produtores de petróleo que fornecem justamente essa commodity para esses países, todos ou quase todos estão envolvidos em conflitos, né, ganhou, estão em regiões onde há conflitos.
Pois é, parece que quando Deus fez o mundo, falou o seguinte: bom, para ficar mais emocionante a coisa aqui, vamos colocar petróleo em países que há tensões geopolíticas. Porque, veja, né, a gente está falando de Iraque, de Irã, de Rússia. Mesmo a Arábia Saudita não está em tensão, mas é uma ditadura lá. Então, a gente está falando não é de países democráticos, com exceção dos Estados Unidos. Aí sim, né, os Estados Unidos têm grandes reservas, grande produtor, mas a maioria é país muito complicado de se lidar. É para ficar mais emocionante esse tabuleiro
até
econômico
demais, né?
E geopolítico.
Valeu, Gani.
Até.
Nós voltamos a falar sobre as fortes chuvas pelo país e agora em específico sobre uma ação da Defesa Civil de São Paulo para conscientizar a população a respeito da prevenção dos riscos e também sobre os desastres em áreas urbanas. Essa iniciativa acontece justamente em meio às fortes chuvas que estão atingindo o estado. Marcelo Matos tem as informações ao vivo, é mais ou menos como um protocolo, Matos, do que a população deve seguir em caso de alerta, não para ficar só lá na mensagem que chega pelo nosso celular, é isso?
Sem dúvida, neste verão já 21 pessoas morreram em decorrência das chuvas e a Defesa Civil faz aqui um alerta, né, uma conscientização aqui na Avenida Paulista. Ao nosso lado está o tenente Maxwell Souza, que vai conversar conosco. Tenente, uma situação bastante complicada e ainda temos muita chuva pela frente.
Olá, bom dia a você, Márcio, bom dia a todos. Muita chuva, pelo menos até essa quarta-feira próxima aqui na Grande São Paulo, no estado como um todo. E cenas como essa são mais comuns do que a gente imagina. Muito vendaval, muita chuva forte, as árvores derrubam a rede elétrica, caem sobre os veículos e muitas vezes as pessoas não sabem como agir e agindo de forma errada perdem a vida. Por isso que a Defesa Civil faz essa importante ação aqui para conscientizar todo mundo que passa por aqui.
Vamos até aquele carro lá para o senhor poder conversar conosco e fazer o perigo, por exemplo, desse poste aqui.
Numa situação como essa aqui, a gente está vendo fios, né? Esses fios carregam até 13 mil volts de tensão, tá? Os fios da rede urbana. Se isso acontecer com quem está acompanhando a gente agora, a pessoa não pode sair de dentro do carro, tem que permanecer dentro do veículo, com as mãos no volante, não pode tocar na parte metálica do carro, deve ligar para o Corpo de Bombeiros pelo número 193 e esperar. As equipes da concessionária de energia vão chegar, desligar a energia e ela vai sair. Agora, caso o carro comece a pegar fogo, tem um jeito certo de fazer e eu vou mostrar rapidinho para vocês aqui, ó.
Vamos acompanhar o tenente, portanto, então.
Se o carro começar a pegar fogo, a pessoa tem que sair pisando com os dois pés ao mesmo tempo no chão. Então ela vai virar sem tocar nenhuma parte metálica e vai colocar os dois pés ao mesmo tempo. E aí ela vai se afastar 10 metros, arrastando. Observe que eu arrasto, eu não levanto os pés. Se eu levantar, eu sofri toda a descarga elétrica no meu corpo.
O perigo aqui é abrir a porta e tomar o choque.
O perigo aqui é abrir a porta, tomar toda essa descarga elétrica e aí vai ser. E que essa. Sinaliza o máximo de água que um veículo suporta. Esses 30 centímetros, mais da metade da roda, começar a ser arrastado.
Infelizmente, pessoas morreram na enxurrada.
11 pessoas já morreram desse jeito aqui em São Paulo, arrastadas por enxurradas. Esse fim de semana, duas pessoas, uma em São Bernardo e uma em Sorocaba.
Quer dizer, é evidente, não há possibilidade de querer enfrentar a chuva.
É uma decisão errada. A água é muito mais forte do que você e do que seu carro. Você, infelizmente, se tentar entrar, vai acabar sendo arrastado. Por isso que a recomendação é: tenha paciência, espere a chuva parar, espere a água baixar e aí você prossegue sua viagem. Só para você ter uma ideia, Márcio, nós tivemos esse fim de semana, só no bairro do Jabaquara, 80% da chuva inteira do mês de março caiu em 3 horas.
Quer dizer, fica a recomendação, então, que o senhor falou, porque é muito rápido. Às vezes a pessoa, claro, evidentemente ninguém quer entrar numa zona de enchente, claro. Mas isso é rápido. E qual ação a fazer?
Se a pessoa não tiver escapatória e fica presa no alagamento, ela tem que abandonar o carro, que a gente vê muito que as pessoas esperam. Então, mais uma vez a marquinha. Se a pessoa deixar a água passar daquela marca, aí já não consegue mais sair. Aí vai ter que sair pelo vidro do carro, subir no teto do carro e ficar em cima do teto. Então, a recomendação é abandone rápido o carro. Deixe tudo para trás, vá para um local seguro. Numa situação como essa aqui, sairia do carro, subiria essas escadas, ficaria num ponto mais alto, num local protegido.
Muito bem, agradecemos o tenente Maxwell Souza conversando conosco nessa ação da Defesa Civil. 21 pessoas morreram no estado de São Paulo em decorrência das chuvas, então todo cuidado é pouco. Daqui a pouco voltamos com mais informações.
É isso, muito obrigada, Matos, pelas informações e orientações que a Defesa Civil estão posicionando em São Paulo, orientando quem passa pelo local sobre como proceder, especialmente em eventos climáticos, quando a pessoa, o morador, está dentro de um veículo. As orientações ali sobre o nível da água e os riscos também de choque elétrico. A gente continua falando sobre esse tema, mas agora continuamos com alerta para chuva, inclusive com alerta da Defesa Civil, não é mesmo, Paula Nobre?
É isso, nós aqui da Jovem Pan, nós sempre caminhamos lado a lado com a Defesa Civil, nós estamos dentro da Defesa Civil em vários momentos, eu mesmo já fui lá na Defesa Civil conversar com o Coronel, para a gente detalhar sempre mais e mais para fazer esse serviço aqui, essa prestação de serviço à nossa audiência. Eu trouxe justamente o alerta da Defesa Civil dado por eles, para a gente acompanhar a previsão de chuva forte até quarta-feira. Várias cidades aqui do estado de São Paulo, tivemos a passagem de uma frente. No final de semana, essa frente fria já se encontra na altura do Rio de Janeiro, mas outras áreas de instabilidades vão motivar a umidade aqui em São Paulo hoje. Então, aqui em São Paulo, na capital paulista, região metropolitana, sabe, dia nublado, dia de hoje, com possibilidade de qualquer hora. Do Paraíba até a Serra da Manhã Forte. Outras áreas como Presidente Prudente, Araçatuba, Marília, Bauru e Itapeva nessa condição de chuva mais intensa hoje também. Esse é o alerta da Defesa Civil, válido até quarta-feira aqui em São Paulo. E não é só Melo que tem chance de chuva forte. Outras áreas do Brasil também, é o que eu trago para você na próxima tela. Atenção, vários sistemas meteorológicos devem atuar até o final desta semana. Vai somar frente fria, vai somar sistema de baixa pressão atmosférica, isso vai movimentar a atmosfera de uma maneira muito forte, e aí a gente pode ter até 200 milímetros de chuva em Juiz de Fora, mais uma vez chuva forte nessa região, 250 em Petrópolis e 250 em Ubatuba. E por que que a gente chama atenção sobre essas áreas? Porque são áreas, assim como a gente já conversou, com risco de terra muito grande. Essas áreas já têm água disponível no solo o suficiente, o solo já está muito encharcado. Se chover mais, perigo, e a gente continua de olho de fato, mas essa é a previsão dos meteorologistas, pelo menos até sexta, tá? Principalmente sobre o sudeste do Brasil, onde a água vai cair de verdade.
São regiões já bem fragilizadas, né? A Zona da Mata Mineira, o Litoral Norte, que é mais uma vez recebem esse volume muito expressivo. E o alerta fica até pelo menos quarta-feira, ou seja, 3 dias aí de atenção máxima.
Isso, 3 dias de atenção máxima em São Paulo, até sexta nessas outras áreas do Brasil. Nosso mapa de chuva vai mostrar o seguinte para vocês. Quase não tem área de tempo firme e tempo seco hoje, né? Muitas instabilidades atuando desde o sul e sudeste. Eu quero chamar a atenção mais uma vez ao norte paranaense. Você que está em Maringá, você que está em Londrina, muita atenção. A própria capital Curitiba tem chuva forte para hoje. Santa Catarina na rota dos temporais também. Todo o estado de São Paulo, principalmente falando do oeste paulista, Presidente Prudente, outras áreas de São Paulo. São Carlos, hoje com chuva. Centro-Oeste na rota dos temporais, a região norte também não escapa da chuva hoje, e a gente consegue observar o interior nordestino com tempo mais firme, principalmente algumas áreas da faixa leste aqui do Nordeste, falando sobre a Bahia, Recôncavo Baiano. Mas atenção, Maranhão, Piauí e Ceará, chove forte no dia de hoje. Temperaturas, elas ficam mais baixas, de fato, a gente tem 25 graus hoje na capital paulista, 25 graus em Porto Alegre, 26 graus para você que está em Cuiabá e até 28 graus em São Luís. Temperatura sobe que sobe na região nordeste do Brasil, apesar da chuva.
É, tem alguns cantinhos que ainda registram máximas mais elevadas, mas o destaque é realmente para a diferença, né? A oscilação de temperatura para quem estava com quase 40 na semana passada, agora 25 graus, como é o caso lá de Pelotas, no Rio Grande do Sul. É a carinha do outono chegando aos poucos.
É isso, é a carinha do outono, ele vem logo aí.
Até mais, Paula, obrigada.
Tchau pra você, tchau, Cine.
Vou retomar também o papo do show dos bombons que devem subir agora nessa época, justamente no período que a gente vai gastar mais com isso, por conta das questões climáticas. David e Diogo, vamos lá, traz a informação completa agora pra gente, meu amigo. O que está acontecendo?
É, sim, a Audi chegar a 25%, quase 25% dos produtos derivados do cacau. Isso tudo é ocasionado devido à devastação das plantações aí, fenômeno El Niño. Inclusive, ali nos países, os maiores países produtores de cacau, que é justamente a Gana e Costa do Marfim, responsável por 100% da produção mundial, tiveram as plantações atingidas aí no ano passado. E isso está ocasionando, né, aí a consequência, que é o aumento do preço do chocolate. Vai chegar para o consumidor mais caro esse ano. O fenômeno também causou estrago nas plantações dos maiores produtores de cacau daqui do Brasil, Bahia e Pará. Apesar disso, a indústria está confiante, está apostando aí em diversidades, né, de ovos de chocolate, além também de outros produtos derivados do cacau, para garantir uma boa Páscoa e bem acessível aos consumidores. A Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados espera um crescimento aí na produção e nas vendas. A expectativa é superar 120 lançamentos e chegar a mais de 750 itens do mercado. O cacau, ele representa entre 30% e 40% do custo industrial do chocolate. E como eu disse, além do fenômeno, é outro fator que está por trás disso, desse aumento do preço, é justamente as doenças. Os cacaueiros que reduziram drasticamente a oferta global também nos países Gana e Costa do Marfim. O mercado ficou com déficit devido à produção, à baixa produção de cacau em 2024 e 2025, um déficit de 700 mil toneladas. É preciso o consumidor ficar atento, economizar um pouco. O jeito é pesquisar para ter uma boa Páscoa. Cine Beatriz.
Valeu, David Diogo, pelas dicas aí econômicas nessa Páscoa. A gente também fala a respeito da Polícia Civil, que prendeu um dos maiores líderes, uma das maiores quadrilhas de roubos a farmácias no Rio de Janeiro. Informação urgente com Rodrigo Viga. Como foi essa prisão desse criminoso de grande repercussão aí no estado, Viga?
Ô Bia, ele tava lá no Bem Bom, com os amigos, com os parentes, em Angra dos Reis, Costa Verde, sul do estado do Rio de Janeiro, mas já tava na alça de mira, no radar da Polícia Fluminense. Quando tava lá no frescor, tomando umas e outras, um beer night, né, molhando a palavra, pima, a polícia chegou e prendeu esse criminoso, que é considerado um dos maiores assaltantes. É um líder de uma quadrilha especializada em roubar farmácias e drogarias aqui do Rio de Janeiro, especialmente na capital e também na região metropolitana. E o alvo era, normalmente, aquelas canetas emagrecedoras. Eram furtadas e roubadas e depois revendidas no mercado paralelo a preços bem mais acessíveis, porque você sabe que essas canetas emagrecedoras, vou falar o nome da marca aqui, mas deixa para lá, elas são bastante caras, têm um valor agregado bastante significativo, mas no mercado paralelo as pessoas estão comprando, não sabem nem de onde vem. Um outro homem que estava com ele, com um aparelho de celular roubado, também foi detido pela polícia do Rio. Ele normalmente utilizava e também adolescente a praticar esses roubos, para praticar esse tipo de crime. Tanto que drogarias e farmácias aqui do Rio de Janeiro têm reforçado cada vez mais o policiamento, a segurança durante o dia e durante a noite e a madrugada, reduz o estoque para evitar a ação crime como essa, em que lá no frescor, no Bem Bom, em Angra, Costa Verde, sul do estado do Rio de Janeiro, não sei se você conhece, é lindo, mas custa caro, viu, Bia?
no roteiro, Viga, e não é a primeira vez que a gente vê líder criminoso sendo preso no Rio de Janeiro, justamente enquanto estava aproveitando bem bom, inclusive alguns até em alto mar, em cima de lancha, né? Fica comigo aqui, Viga, porque a gente tem outra novidade envolvendo a segurança pública do Rio de Janeiro, que é um reforço, na verdade, com a Força Municipal de Elite. Vai começar a atuar quando esse novo braço aí da segurança na cidade e de que forma que vai ser a atuação dessa Força de Elite?
Contagem regressiva, viu, Bia? Conta nos dedinhos aí, porque no próximo domingo essa Força Municipal de Elite, né, que é uma divisão armada da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, vai estar em campo, vai estar nas ruas e avenidas, especialmente na região central do Rio de Janeiro, para combater o quê? Roubos e furtos a pedestres. Uma dor de cabeça. A gente falava agora há pouco sobre celular, né? O celular é um dos principais alvos desses criminosos de meia tigela, de média periculosidade, pequena periculosidade, porque tem fluidez, tem liquidez no mercado. Vai lá, rouba, furta e depois passa para um revendedor, eventualmente o mercado popular, e vai lá, alguém compra esse aparelho de origem desconhecida. Minha cara Bia, a primeira turma, né, de formandos dessa Força Municipal, ela neste final de semana, pelo Rio de Janeiro, 600 agentes que participaram de mais de 40 rodoviária federal, Ministério da Justiça e Segurança Pública, e deram mais de 500 tiros. Esses agentes da Força Municipal Armada vão atuar, como eu disse, a partir do próximo domingo. Prefeitura do Rio de Janeiro já preparando um edital para a capacitação e contratação de mais 600, e vão atuar esses agentes em complemento às forças de segurança aqui do Rio de Janeiro. Não é para subir morro, não é para subir favela, não é para confrontar, enfrentar Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro, milícia, nada disso. É para atacar principalmente roubos de rua, principalmente também roubos a pedestres. Foi uma ideia encampada pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, em 2025. Passou pela Câmara esse armamento da Guarda Municipal depois de quase duas décadas de discussão, e essa vai ser uma pauta bastante explorada também durante a campanha eleitoral, agora de outubro de 2026, por aqui, viu, Bia?
Muito obrigada, Rodrigo Viga, pelas informações. Até daqui a pouco.
Eu quero falar de campanha eleitoral também, porque tem uma pesquisa que foi divulgada pela Real Time Big Data e que trouxe intenções de voto para presidente da República, falou um pouquinho também sobre governo. O senador Flávio Bolsonaro lidera o primeiro turno com 39%. Logo atrás vem o presidente Lula com 35%. Em terceiro lugar, bem distante dos primeiros colocados, os governadores Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e Romeu Zema, de Minas Gerais, aparecem com 5% das intenções. Em todos os cenários de primeiro turno testados pela pesquisa, o senador Flávio Bolsonaro lidera e o presidente Lula vem na segunda posição. Quero ouvir os nossos comentaristas então, Roberto Mota e Lucas Merreiro, para entender esse recorte de momento. Essa foto que agora coloca Flávio Bolsonaro à frente, Roberto Mota. Era um caminho esperado no teu ponto de vista?
Não, não era esperado. Eu confesso a você, Cine, que quando o nome de Flávio foi anunciado, eu e muita gente ficamos preocupados, porque naquele momento parecia que o nome mais provável era o de Tarcísio de Freitas, seria o nome que enfrentaria menos resistências. Mas aí aconteceu uma das maiores surpresas da atual política brasileira, que foi a estratégia de campanha de Flávio. Essencialmente, a decisão de se mostrar como um moderado, um Bolsonaro que conversa, que quer o diálogo, que evita o confronto. E essa estratégia está funcionando. O Flávio está avançando nas pesquisas, Flávio está escapando de diversas cascas de banana que são colocadas no seu caminho, frequentemente pela esquerda, mas muitas vezes pela própria direita, que não entendeu ainda qual é o principal objetivo de uma campanha eleitoral: vencer as eleições.
Exatamente. Esse tom moderado foi adotado, a gente pode até fazer essa leitura aqui, né, Merreiro? Porque antes mesmo das pesquisas de opinião envolvendo nomes de candidatos, já existiam amostras que mostravam que os eleitores queriam alguém fora do extremo. Então, apesar do sobre Bolsonaro colar com uma direita mais bolsonarista, o senador Flávio Bolsonaro tem buscado esse tom mais moderado. Você acredita, Merreiro, que uma possível candidatura de terceira via pode ainda impactar nesse cenário de polarização? Eu sei que você já trouxe em vários momentos aqui a sua avaliação, por exemplo, sobre o PSD, mas Kassab voltou a falar que só não vai lançar candidato se uma catástrofe acontecer. Eu evito falar aqui, porque eu sou daquelas pessoas que batem na madeira a frase que o Kassab disse, mas ele insiste que terá, sim, um nome, uma chapa disputando as eleições também.
E eu insisto que o PSD não vai ter candidato, Bia. É o que tudo indica. O PSD, ele como um partido que vai lançar um outro candidato de direita, uma alternativa à direita. Mas que alternativa vai ser essa? Vejam só, o PSD é um partido de centrão, partido do Kassab. É engraçado que de Minas Gerais para baixo, o PSD é bolsonarista. Aí de metade de Minas para cima, né, pegar mais Nordeste, Bahia, tudo mais, aí o PSD é petista, apoia candidatos do PT. Ora, como o Kassab vai exatamente fazer para lançar um candidato que unifique interesses tão distantes, né? Vai lançar o quê? O Eduardo Leite, o Ratinho? Ah, mas aí vai desagradar o PSD que está mais voltado para o lulismo. Não, mas é muito interesse para você concatenar ali, para você agradar. Fica muito difícil. O próprio PSD, inclusive, não tem uma postura ideológica clara. É um partido que encara a política como balcão de negócios. A gente vê que cada vez mais fica acirrada a disputa entre Flávio Bolsonaro e Lula, né? Mais uma vez, bolsonarismo e petismo combatendo ali nos primeiros lugares. Mas respondendo a sua pergunta, Bia, eu acho sim que sempre há espaço para uma terceira via, sempre é possível. Até porque a maioria dos eleitores, e isso a gente já analisou pesquisas aqui que mostram isso, não se identificam nem com Lula, nem com o Bolsonaro. Isso quer dizer o seguinte: essas pesquisas mostram que a maioria dos eleitores que votam no Lula para evitar o Flávio Bolsonaro. E a maioria dos eleitores que votam no Flávio Bolsonaro votam nele para evitar o Lula. Então, se você encontra uma forma de trazer esse eleitorado, sobretudo da direita, né? A direita é um pouco mais insatisfeita com o seu candidato, com o Flávio, do que a esquerda seria insatisfeita com o Lula, né? Então, você consegue sim, é possível trazer votos para uma eventual terceira via que apareça por aí.
Olha, esse levantamento ouviu 2.000 eleitores do Paulo nessa pesquisa. Pesquisa para a pública. Também tem um extrato para o governo do estado que a gente já vai trazer aqui. As perguntas foram feitas entre os dias 6 e 7 de março, índice de confiança de 95%, margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.
Agora 9 horas e 31 minutos.
Repita.
9:31 da manhã.
Esportes. Na estreia de Leonardo Jardim, o Flamengo levantou taça. Após um empate por 0-0 contra o Fluminense, a decisão foi para os pênaltis no Maracanã. Brilhou a estrela do goleiro Rossi, que defendeu duas cobranças e o Flamengo o tricampeonato carioca. Leonardo Jardim, mas já faturou o primeiro título pelo Mengão. Em São Paulo, o Palmeiras voltou a vencer o Novo Horizontino e confirmou o quinto título paulista com gols de Murilo e Vitor Roque. O Verdão confirmou a conquista. Abel Ferreira passou a ser o treinador com mais títulos na história do Palmeiras, agora com 11. E Gustavo Gomes, com 13, o jogador com mais títulos, superando nomes importantes como Ademir da Guia.
Escolher uma faculdade é escolher com quem você vai construir o seu futuro. A Unicid é reconhecida pelo MEC e faz parte de um dos maiores grupos educacionais do país. Aqui, o ensino é presencial, com estrutura completa, professores experientes e prática desde o início do curso. É formação conectada com o mercado, para quem quer se preparar de verdade e avançar com segurança na carreira. Unicid, escolha ter estrela.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPR, as vacinas essenciais para a saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus essencial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 38 13 9 ou acesse p.br para mais informações. dependo de você para uma vida mais segura.
Você acorda cedo, trabalha duro, se esforça por você e sua família e ainda assim no fim do mês não consegue guardar nada. Muita gente deixa pra depois, acha que isso vai se resolver sozinho, acha que o governo vai cuidar da gente, que os bancos vão nos proteger. Mas a fria realidade é a seguinte: quanto mais você adia, mais caro fica construir uma vida tranquila na terceira idade. No dia 24 de março, às 18h30, faremos o workshop O Fim da Aposentadoria, numa aula ao vivo e online. Eu, Pablo Spire, o Tourinho, vou te mostrar como olhar a sua vida financeira com clareza, organizar as suas ideias, melhorar as suas decisões de investimento e dar o primeiro passo para construir uma aposentadoria tranquila. Sem promessas mágicas, só método claro e direcionamento correto. Inscreva-se na newcursos.com.br.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 1-325-8055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
9h34.
Repita.
9h34 da manhã.
Hora da gente abrir a janela aqui no Jornal da Manhã para conversar com o nosso vizinho, Fernando Rocha. Bom dia. O que temos para o Morning Show nessa segunda-feira?
Bom dia, Evandro. Bom dia, Bia. Então, né? Estamos aqui preparando o nosso Morning Show. A segunda já começou muito agitada. A gente vai, por exemplo, conversar com o senador Alessandro Vieira, que é relator da CPI do crime organizado e está de olho no envolvimento de autoridades do Brasil e também na relação com Daniel Vorcaro e Banco Master. Guerra no Oriente, também temos por aqui essa situação. O agro... negócio e até as bombas de gasolina pelo mundo afora. A gente vai ter aqui um professor de relações internacionais para explicar tudo direitinho, como esse conflito pode afetar o seu, o nosso, o bolso de todo mundo. E olha só que interessante, uma pesquisa em 29 países revelou que um terço da geração Z, os homens da geração Z, gente que nasceu entre 97 e 2012, pois então, esses homens acham que a esposa tem que obedecer o marido. Polêmica no Morning Show de hoje. Então, estamos esperando todo mundo para discutir tudo isso conosco. Daqui a pouquinho a gente está esperando. Valeu?
Valeu, Fernando Rocha. Um abraço para você. Bom Morning Show nesta segunda-feira.
Boa semana.
Vamos agora trazer um pouquinho da participação da nossa audiência. O Pedro Ivo. Já era esperado que Tarcísio estivesse à frente nas pesquisas. Haddad tem rejeição alta por muitos fatores. Falando então sobre a pesquisa que foi divulgada e que mostra Tarcísio de Freitas com possibilidade de se reeleger, inclusive no primeiro turno, distância grande com o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
E já tem mais pesquisa também trazendo cenários parecidos. A gente recebeu uma mensagem também lá pelo nosso canal no YouTube, no Jovem Pan News, é só você procurar, é parte do Leandro Silva. Só por Deus essa drenagem de São Paulo, não pode ter uma chuva mais carregada que a cidade para. É verdade, Leandro, e a gente está vendo isso toda semana, desde o início do verão, que é o período mais chuvoso aqui para a região sudeste do país, a cidade completamente alagada, com mais de 20 pessoas mortas no estado de São Paulo, devido a essas enxurradas, e o planejamento urbano teria, sim, medidas a serem adotadas para prevenir isso.
Exatamente. Gente, obrigado pela tua participação, pela audiência todos os dias conosco aqui no Jornal da Manhã. É sempre bom bater esse papo assim ao vivo com vocês.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou sobre o risco político que o partido dele enfrenta nas eleições de 2026. O Eliseu Caetano está conosco. Tende a enfrentar e quais são os motivos que ele atribui a esse risco todo, Eliseu?
Oi, Bia. Muito bom dia novamente para você, para o Cine, para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Essa é uma apuração nossa. Nesse final de semana aconteceu aqui na cidade de Doral, no sul da Flórida, o evento Escudo das Américas, onde Donald Trump recebeu alguns presidentes alinhados com ele, com esse governo e, claro, muitos aliados também. A gente conversou ali nos bastidores com alguns que nos confidenciaram isso, que é o tema da minha coluna hoje no site da Jovem Pan. Então, de antemão, já quero convidar o nosso ouvinte, telespectador e internauta a acessar www.jovempan.com.br. Lá na aba Colunistas, Eliseu Caetano, a gente traz essa informação de que o presidente dos Estados Unidos reconheceu a aliados republicanos o risco do partido enfrentar dificuldades já nas eleições legislativas de meio de mandato. mandato, previstas para acontecer agora no próximo mês de novembro. Ele, inclusive, teria pedido já nesse final de semana uma espécie de mobilização geral para tentar evitar perdas no Congresso. Donald Trump teme perder a casa, perder o Congresso. É o ponto ali que ainda tem uma interrogação na relação entre ele e os seus aliados. Essa declaração, como eu disse, não publicada, ela foi apenas reconhecida ali por aliados políticos, aliados republicanos, nesse encontro que aconteceu nesse final de semana, onde, aliás, Trump afirmou que, historicamente, o Partido Branco costuma perder as cadeiras nas chamadas midterms, que são essas eleições. E daí, dado aí aos republicanos que eles precisam intensificar as suas campanhas para evitar o que ele chamou de revés eleitoral. E essa fala de Trump para esses aliados realmente é algo que acontece histórico nos Estados Unidos. O partido que está ocupando a Casa Branca naquele momento, naquele ano, meio de mandato, ele geralmente perde ou o Senado ou o Congresso. E Donald Trump, nesse momento, teme perder o Congresso. Aliás, segundo relatos que nós coletamos, o presidente ainda disse que é comum que quem vence a eleição presidencial enfrenta derrotas 2 anos depois nas eleições legislativas. E aí, por isso, ele teria pedido para os seus aliados reforçarem a comunicação sobre a agenda do governo e ampliar ao mesmo tempo a mobilização da base conservadora. Para quem não sabe, aqui nos Estados Unidos as eleições de meio de mandato, ela renova todos os 435 assentos da Câmara dos Representantes e, ao mesmo tempo, cerca de um terço do Senado, funcionando, portanto, como uma espécie de termômetro político, um termômetro daquele governo em exercício. Caso os republicanos percam a maioria em uma ou nas duas casas, o que pode acontecer, Trump pode enfrentar uma maior dificuldade, maior do que já está tendo, aliás, para aprovar projetos e até mesmo implementar a sua agenda legislativa para os próximos 2 anos. Portanto, a estratégia da Casa Branca, segundo as nossas fontes, é transformar a disputa de 2026 em um debate sobre políticas públicas e não em um referendo direto sobre o presidente. Eu volto com vocês no estúdio.
Obrigada, Eliseu Caetano, pelas informações. E para a nossa audiência que quer saber mais sobre esse assunto, é só acessar jovempan.com.br. Na nossa página lá na aba de comunista, de colunistas, você encontra os detalhes aqui do que o Eliseu Caetano trouxe na coluna dele. Trump admite risco nas eleições de meio de mandato e tenta mobilizar republicanos para evitar a derrota histórica nessas midterms. Donald Trump detém afrenidos, enfrentando essas complicações na gestão do país norte-americano ou até mesmo problemas na eleição de um sucessor.
De economia do Boletim Focus, que reduziu a estimativa para o dólar, mas eleva a projeção para a taxa Selic em 2026. Alan Gani.
Pois é, Evandro, né? As projeções que na semana anterior mostravam uma queda da Selic chegando a 12%, agora 12,3%, aí muito assim, 12,3% se a Selic anda em múltiplos de 0,25, né? Ou 12, ou 12,25. É porque é uma mediana. Então ficou 12,13%. Possivelmente.
Entre as maiores expectativas e as menores expectativas,
e aí
você tira.
No meio, né? Dividindo a amostra exatamente 50% para cada lado. Agora, provavelmente na semana que vem, a gente deva observar 12,50% de taxa Selic. PIB, né? Manteve estável, crescimento de 1,82%.
Abaixo de 2 ainda, né?
Abaixo de 2. Inflação também estável, 3,91%, e o dólar a 5,41%. Agora, veja, eu acredito que essas projeções pegaram ainda em parte os efeitos da guerra, né? Os analistas também ficam meio receosos, né, de colocar ali uma projeção mais ousada, acreditando que a guerra poderia terminar em uma semana, enfim. Mas, com o passar do tempo e o petróleo chegando agora a 110%, possivelmente o Boletim Focus da semana seguinte deva trazer um aumento da inflação, né? Isso que a gente espera. Se eu estivesse lá colocando a projeção, eu colocaria um aumento da inflação, aumento do dólar pela aversão ao risco, e aí subindo a inflação também uma Selic mais elevada, e talvez uma desaceleração do crescimento econômico, tudo por conta do aumento do petróleo.
Quer dizer, a gente vai precisar esperar agora a resolução ou não para que essas... projetando, não necessariamente que aquilo continuaria, mas se o cenário se manter assim, a gente tem essa foto, esse retrato.
Exatamente.
Né?
É quando a gente faz projeção, é exatamente isso. Pega o passado recente e dá uma extrapolada para o futuro.
Valeu, Gani.
Até.
Até já.
O Jornal da Manhã está repercutindo vários levantamentos aqui, as últimas pesquisas eleitorais envolvendo nomes para a candidatura à presidência da República e também para o Estado de São Paulo. A nova pesquisa Real Time Big Data mostra que Tarcísio venceria em todos os cenários. Segundo, nesse primeiro cenário, contra Fernando Haddad, Tarcísio venceria o ministro com 50% dos votos e ele teria Haddad 37%. Tem um outro cenário aqui que foi estimulado. O nome cotado para a disputa seria do vice-presidente da Rio Alckmin, ex-governador de São Paulo. Nesse, Tarcísio venceria Alckmin com 48% dos votos. A vantagem atual do governador diminui em comparação com a que foi apresentada no levantamento com Haddad. Alckmin teria 39% das intenções de voto. E essa pesquisa, a gente lembra que ela ouviu mais de 2 mil eleitores em São Paulo, margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Eu quero saber a avaliação do Roberto Mota. Mota, a gente tem diferentes pesquisas, já mostramos do Instituto Datafolha, agora do Real Time, demonstrando uma vitória tranquila para Tarcísio de Freitas em São Paulo, já até com a possibilidade ventilada aqui de uma liquidação ainda em primeiro turno. Muda alguma coisa a gente falar aqui de Alckmin e de Haddad, levando em consideração exatamente o que esse extrato trouxe?
Absolutamente não, Bia. Eu acho que esses dados são um retrato preciso da realidade. Um retrato de um eleitorado que aceita discutir ideias, aceita posições diferentes, mas não aceita ser feito de bobo. O governador está com um grande sucesso por trás dele nos últimos anos. O último desses foi conseguir ser eleito governador de São Paulo. Os seus dois oponentes não podem dizer a mesma coisa. Um deles entrou na fila para o posto de um dos piores ministros da Fazenda que já passou pelo governo. Isso sucedendo a um dos melhores, que foi Paulo Guedes. Caracterizado por uma política de abertura de mercado, de liberalismo, enquanto no governo atual a obsessão é com o imposto. O candidato é um que mudou completamente de posição. Ele era considerado um candidato de direita, um candidato conservador, jogou isso tudo para o alto para ser vice-presidente de um governo que é considerado por muita gente como de extrema esquerda, que apoia pautas que são completamente opostas ao que defende o conservadorismo. Então, não seria uma surpresa muito grande se o eleitor de São Paulo resolvesse liquidar essa fatura já no primeiro turno, reelegendo Tarcísio de Freitas.
Lucas Merreiro, como é que você avalia, né? Esses levantamentos todos colocam o Tarcísio de Freitas à frente. Eu acho que só um desastre eleitoral poderia minar a atividade de Tarcísio. E olha lá.
Teria que ser um fato realmente muito avassalador para mudar esse cenário que se consolida a cada pesquisa que nós vemos. E aí eu reforço aqui o comentário que eu fiz quando nós analisávamos a pesquisa do Datafolha, né? Que deu mais ou menos esse resultado também. O Tarcísio ganha do Alckmin e do Haddad e possivelmente ganha até mesmo em primeiro turno. Lembrando, retomando aqui, São Paulo não vai votar no PT. Um político do PT não consegue ganhar o governo do estado de São Paulo, porque São Paulo é um estado que deu certo. É claro que nós já elegemos gente da pior estirpe, já elegemos péssimos políticos. Isso acontece em todos os estados, nos melhores, nos piores, né? Independentemente do índice de desenvolvimento humano daquele estado, isso acontece. Dito isso, O São Paulo, por ser um estado emancipado, independente, tecnologicamente avançado, economicamente parado aos outros, isso não é o perfil de um estado que vota no PT. Repito aqui, o Brasil que dá certo não vota no PT. A gente analisa isso, inclusive, em várias cidades, sobretudo no Nordeste, que é um reduto eleitoral do PT, onde o PT ainda é muito forte, e você analisa que ali, naqueles municípios onde há melhoria nos índices de educação, melhoria nos índices de economia, essas pessoas vão parando, vão abandonando o PT, vão parando de votar no PT. Então, com São Paulo, é isso que acontece. É um estado que deu certo e, portanto, não dá chance para o PT. E em relação ao Alckmin, que já venceu eleições aqui e fez bons governos, inclusive, né? Fez governos relativamente decentes aqui no estado de São Paulo, ele não tem a menor chance de voltar a ser governador. Isso porque o paulista legitimamente se sente traído pelo Geraldo Alckmin. É um sentimento justo, né? Afinal, o paulista sempre contou com o Geraldo Alckmin para fazer oposição ao Lula, oposição ao PT, para ser o candidato da direita, pelo menos da direita da época, né? Laiu essas pessoas e foi correndo para aceitar o cargo de vice-presidente do PT. Agora ele tem que aceitar o preço, que é a morte política dele. Realmente é um fim político muito triste para a carreira do Geraldo Alckmin.
A gente puxou o Alan Gani aqui também para o nosso estúdio para falar um pouquinho do movimento eleitoral, mas relacionado também à economia, porque na pesquisa presidencial do Real Time Big Data, a gente tem, numa das primeiras vezes, o Flávio Bolsonaro dominando agora essa eleição, né? Essa foto do momento, Alan Gani. O quanto isso tem a ver com o discurso mais moderado também para a economia e para o mercado financeiro?
Pois é, ele vai conquistando, né, segmentos importantes do mercado financeiro, faz um discurso bastante de composição. Então, assim, o Flávio Bolsonaro, ele acaba tendo uma vantagem porque ele tem o DNA Bolsonaro, ele tem o sobrenome Bolsonaro, que é muito forte do ponto de vista eleitoral, mas, ao mesmo tempo, ele faz acenos, né, de mais composição, de mais articulação. E tem conseguido, com isso, pegar votos da direita que, na última eleição, não votou em Jair Bolsonaro. Então, com isso, vai se tornando um candidato competitivo e também vai se tornando o candidato aí do mercado financeiro.
Gani, vale lembrar que mesmo ensaiando apenas inclusive os nomes para a presidência da República, essa pesquisa ela foi feita apenas no estado de São Paulo. Então, além de trazer esse olhar do mercado financeiro, que a gente sabe que acaba também refletindo nesse ambiente com uma aprovação de Flávio Bolsonaro, o que ocorre em termos econômicos de desgaste com a imagem do atual presidente da República, Lula, que, é claro, enfrenta problemas econômicos desde o início dessa gestão?
Olha que interessante a sua pergunta, Bia. O custo de vida está muito elevado. Então, embora a inflação esteja em desaceleração, custo de vida e inflação são conceitos diferentes. Então, inflação é o aumento generalizado e persistente dos preços. Eu posso ter um custo de vida elevado e não necessariamente ter um processo inflacionário. É claro que esse custo de vida ficou muito elevado porque houve inflação e os salários não acompanharam. Mas há uma percepção da população, há um sentimento da população de que a vida está muito cara, principalmente nas grandes capitais. Alia-se a isso também toda, obviamente, a questão da segurança pública e agora a corrupção entra para valer. Tudo isso acaba favorecendo o Flávio Bolsonaro. Sem contar que, se prolongar a guerra entre Estados Unidos e Irã, a gente deve importar essa inflação. E aí, é claro que isso acaba prejudicando o governo de turno, o governo do presidente Lula.
Olha, vamos falar um pouquinho agora dos produtores de carne de frango que estão em alerta por causa da guerra no Irã. O Oriente Médio compra um quarto das exportações da proteína. Diogo, fala um pouquinho desse cenário para a gente, meu amigo.
Pois é, sim, uma preocupação muito grande desse setor, uma vez esse conflito do Irã, né, dos Estados Unidos entre o Irã, está colocando em xeque aí, está dando dor de cabeça para os avicultores. Inclusive, os avicultores, eles foram ouvidos pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada e teve um relato ali de que agora vão ter que fazer novos estudos para enviar essa carne de frango para outros mercados. Em 2025, o Oriente Médio foi destinado ali 25% dos embarques brasileiros de carne de frango. Ou seja, é muita carne enviada, né, exportada para os países do Oriente Médio. Caso, de fato, as exportações brasileiras da carne sejam bastante comprometidas pelo contexto e também pelas consequências da guerra, das tensões ali no Oriente Médio, a proteína pode ser destinada e comercializada no mercado interno. Essa é a alternativa que os avicultores têm, a comercialização dela aqui. Se tem oferta, tem demanda, e não significa que o preço vai cair. Pelo contrário, a expectativa é de que o preço do frango aumente para os brasileiros. A gente, essa alternativa, tudo traz novos desafios para o setor, o que tem algumas adaptações, como embalagens, etiquetas, outros itens que também são, né, para os avicultores. 2026 foi o quarto mês consecutivo de retração no poder de compra do avicultor paulista, trazendo aqui para a nossa realidade, em comparação ali com o milho e o farelo de soja. Os preços, né, do frango vivo tiveram quedas ao longo do período, uma média de R$ 5,04 o quilo até o dia 25 de fevereiro, uma queda de 2%. Fica na expectativa de se o frango vai subir ou vai descer, saber nas próximas semanas com todo esse conflito no Oriente Médio. Cine Beatriz.
Valeu, David. Eu quero falar também do movimento do dólar, que se fortaleceu em relação a todas as principais moedas do mundo. Conflito no Oriente Médio, Gani.
Exatamente, né? A grande aversão ao risco global. E aí, o que que acontece? O investidor, ele quer ter posições em caixa, ele não quer imobilizar o seu ativo, né? O investimento. Ele quer ter dinheiro. E aí, qual é a moeda mais forte do mundo? É o dólar. Ou ele compra títulos de curto prazo da dívida norte-americana, chamado de T-bills, com vencimentos muito curtos. Então, claro, para comprar esse título, ele precisa de dólar. Então, a gente percebe um movimento hoje de subida do dólar perante todas as moedas. E é claro que subiu também perante o real.
E vinha num movimento tão positivo
para a gente, positivo, né, Gani? Exatamente, para importar, para viajar para fora.
5,19.
Olha só o dólar aqui. 5,26. Agora cotado a 5,26, virou um pouquinho, 5,25,95, mas 5,26, operando em alta 0,30%. E a nossa bolsa também, Evandro, que vinha num movimento tão positivo, né, que ia chegar lá nos 200 mil pontos, agora, olha lá, 179, né? 365. Você vê como a queda é muito rápida? A gente estava em 190 poucos dias atrás. De repente, 179,365. Basicamente, toda a alta de fevereiro foi devolvida em uma semana.
Agora, interessante perceber, né? Esse movimento oposto acontece com o petróleo, né? Que saiu de 60 e vai para 120 dólares nesse começo de semana, né, Alangani?
Exatamente. O petróleo subindo só beneficia uma empresa aqui, aliás, algumas, mas principalmente a Petrobras. Tem outras empresas também exportadoras de petróleo, mas a Petrobras é a única beneficiada com isso tudo. As demais empresas, Evandro, acabam sofrendo muito e por isso que essa queda da Bolsa de Valores.
Agora, Gani, rapidamente, a gente vai parar a conversa aqui. Nós estamos falando de conflito no Oriente Médio e nós temos imagens de Beirute agora no Líbano, imagens ao vivo que mostram, vamos colocar para a gente aqui então, olha, imagens ao vivo por quê? Há, segundo as informações do exército israelense, a condução de novos ataques que podem mirar tanto a território libanês quanto também o território iraniano, diante da intensificação dos ataques do Irã a outros países daquela região que têm um alinhamento e um diálogo com os Estados Unidos, não necessariamente com Israel, mas que se colocariam contrários à maneira como o Irã tem lidado com as questões de tensão com os Estados Unidos. E diante disso, há agora novas operações. A gente percebe ali nuvens de fumaça espalhadas por várias partes da cidade e continuaremos de olho em tudo aquilo que envolve, tanto economicamente quanto politicamente e em termos também de violência, esses ataques, essa tensão na região do Oriente Médio. Obrigado, Alangani, bom dia para você e seguimos aqui para a reta final, né, Bia?
Exatamente, aquele momento que no Jornal da Manhã a gente se despede, mas sem antes deixar você muito bem informado do que esperar para essa segunda-feira ao longo do dia. Nosso giro com a equipe de reportagem que traz as prévias de principais notícias de impacto. O Rodrigo Viga, ao vivo do Rio de Janeiro, com muita chuva ainda por aí. Quais são os pontos de atenção nesta segunda?
Luz amarela piscando na Petrobras. Fontes têm dito que se o petróleo continuar nesse patamar, um aumento de diesel e ou gasolina será inevitável. Fica atento também ao que vai dizer o Ministério Público do Rio de Janeiro sobre o ultimato do ministro Gilmar Mendes, que quer explicações sobre os penduricalhos pagos por aqui, viu, Bia?
Boa, Viga. E você, Janaína Camelo, o que destaca para a nossa audiência nesta segunda-feira?
Pois é, Evandro, hoje a CPMI do INSS vai ouvir o presidente do Dataprev, o Rodrigo Ortiz Dávila. Ele deve dar explicações sobre falhas operacionais e vulnerabilidade na área de segurança cibernética do sistema do Dataprev, envolvendo dados de beneficiários do INSS.
Eliseu Caetano, ao vivo dos Estados Unidos, a gente acabou de registrar os novos ataques no Oriente Médio, qual que é o destaque por aí?
Exatamente esse. Direto daqui dos Estados Unidos, seguiremos de olho acompanhando os desdobramentos e as repercussões desse novo ataque que acontece neste momento no Irã. As forças de Estados Unidos e Israel estão bombardeando, além da capital, Teerã, Isfahan e regiões ao sul do país.
Obrigado, Eliseu Caetano. Muito obrigado a você também que acompanha sempre o nosso Jornal da Manhã e participa e, principalmente, fica por dentro de maneira bastante crítica daquilo que está ao nosso redor.
Esqueça que amanhã a gente tem um encontro marcado de novo com você, a partir das 5 da manhã com o Nonato aqui no Jornal da Manhã, na primeira edição. Eu e Evandro Cine chegamos às 7 em ponto, ao vivo até às 10, com muita notícia e informação do Brasil e do mundo.
Agora 9 horas e 59 minutos.
Repita.
9 e 59 da manhã. Fiquem com Deus, ótimo início de semana. Tchau.
Se cuida.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. Mês do Consumidor Loja E100. Preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem Loja E100.
Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Bom dia, eu sou o Fernando Rocha. Esse é o nosso Morning Show dessa segunda-feira. Semana agitadíssima por aqui. A gente começa o nosso programa com mais alertas importantes de chuvas. Paulo, alerta de guerra pelo mundo afora e alertas de instabilidade política em Brasília. Até agora, gente, só 30% das mensagens do celular de Vorcaro foram reveladas e divulgadas. Ele teve novos celulares apreendidos. Imagina o que vem por aí. Imagina o que vem por aí. Você em casa, no carro, no trabalho, onde você estiver acompanhando a gente, participe, deixa a sua opinião. Sua opinião é muito importante para a gente. A gente tem até um WhatsApp só para te ouvir. 11 91 32 58 055. Depois da escala 6x1, a gente tem uma outra questão para discutir por aqui, mais polêmica à vista. O que vem por aí é a licença paternidade de 20 dias. Isso está sendo muito discutido em Brasília, isso está passando por desdobramentos e a gente... discutindo a licença ou não. 20 dias para os pais, essa é a nossa pergunta. Você concorda? 20 dias de paternidade... é o bastante? É muito? A gente quer muito a sua opinião. Mande aí o que você acha. naipe pelo nosso WhatsApp. A gente começa falando também dos desdobramentos da prisão de Daniel Vorcaro. Vamos direto para Brasília, vamos com a repórter Janaína Camelo. Essa semana o Supremo Tribunal vai julgar se mantém a prisão do banqueiro, é isso mesmo? Conta tudo pra gente, bom dia, bem-vinda ao nosso Morning Show.
É isso mesmo, Fernando, bom dia para você, bom dia a todo mundo que assiste a gente agora aqui no Morning Show. É um julgamento que vai acontecer no plenário virtual do STF. Os ministros têm que depositar os votos no sistema eletrônico, né, do STF durante um período de dias. Então esse julgamento começa na sexta-feira e na segunda turma. Então a segunda turma, que é a turma do ministro André Mendonça, né, que é o relator que... autorizou a operação que acabou prendendo o Daniel Vorcaro. Participam da segunda turma, além do ministro André Mendonça, Cássio Nunes Marques, Gilmar Mendes, o ministro Luiz Fux e também o ministro Dias Toffoli, Fernando. Então, atuou sobre se o ministro Dias Toffoli vai decidir votar ou não. Ele precisa se considerar apto a votar ou não, né? Se considerar suspeito ou impedido, enfim, mas a expectativa é que ele realmente vote nesse caso. Vamos esperar até sexta-feira. Então, o que vai ser mente é a decisão do ministro André Mendonça na terceira fase da operação Compliance Zero, que foi realizada na última quarta-feira, prendeu várias pessoas, incluindo o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, que inclusive foi transferido para penitenciária de segurança máxima aqui de Brasília, né? Então, só lembrando, essa operação específica, ela foi deflagrada abertas na investigação por parte da Polícia Federal. Como, por exemplo, além ali de fraudes no sistema financeiro, a Polícia Federal descobriu que a organização liderada por Daniel Vorcaro também tinha uma espécie de milícia privada para coagir desafetos do conglomerado Master, que inclui ex-funcionários, empresas.